Este homem destruiu a economia, a saúde, a educação do seu país e trouxe a inflação e miséria ao seu povo. Em seus 4 anos de governo, o preço da gasolina disparou. Arroz, feijão, carne e legumes mais que dobraram de preço. Este homem fez o número de pessoas que passam fome dobrar e chegar a 33 milhões. E deixou mais da metade da população em insegurança alimentar. Este homem odeia a arte e a cultura, apoia milícias e ataca a democracia diariamente. Tava esperando um final diferente, tipo a propaganda da Folha, né? Mas é o Bolsonaro mesmo. Não tem plot twist, não. Tá achando que eu sou Washington Oliveto?
Muito bom dia a todos vocês, começando mais uma live do Prerrogativas aqui com a presença do Silvio Almeida, um dos intelectuais mais importantes do país. É uma honra muito grande te receber aqui, Silvio Almeida. Poucas vezes eu tive como testemunhar uma live do Prerro com tanta expectativa. Muita gente me mandando mensagem, querendo participar, se preparando para te ver. Então, eu saúdo a todos que estão chegando aqui para a transmissão. Estamos aqui em pool democrático pelo YouTube, Progressista Brasileiro, TVT. Estamos ao vivo pelo YouTube da TVT, da TV GGN, dos Jornalistas Livres, da TV 247, do canal do Grupo Prerrogativas, da TV Poder 360, do Opera Mundi, e estamos ao vivo também do canal do Conde. Estava esquecendo do meu próprio canal, Silvio, você acredita? E também pela TV aberta, TVT, TV dos Trabalhadores, na Grande São Paulo. Seja muito bem-vindo, Silvio Almeida, uma honra te receber aqui.
Prazer todo meu amigo, muito obrigado. Quero agradecer o convite. É um convite que eu já gostaria de ter aceitado há mais tempo. Infelizmente, as dificuldades, as intercorrências, o trabalho não me possibilitou estar aqui antes com você. Você sabe que você é um sujeito muito querido, uma pessoa por quem eu tenho uma admiração muito grande, tenho na mais alta conta, e quero agradecer também todas as pessoas que estamos assistindo nesse momento. Para mim é uma grande honra poder dividir esse espaço com vocês.
Silvio Almeida, todo mundo conhece o Silvio Almeida, mas eu vou fazer uma apresentação aqui breve. Silvio Almeida, advogado, filósofo, professor universitário, considerado um dos mais importantes intelectuais brasileiros, também reconhecido como um dos grandes especialistas no Brasil acerca da questão racial. Autor dos livros Racismo Estrutural, pela Pollen, 2019, Sartre, Direito e Política, pela Boitempo, em 2016, e O Direito no Jovem Lukács, A Filosofia do Direito em História e Consciência, da Alfa Ômega, 2006. Também preside o Instituto Luiz Gama. Em 2022, foi selecionado como professor visitante da cadeira Edward LaRocque Tinker, da Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York, destinada a intelectuais de prestígio da América Latina. Querido Silvio, eu me lembro quando você estava indo para os Estados Unidos, inclusive foi uma das razões para a gente ter adiado essa entrevista para este momento, que você fizesse um balanço da sua temporada nos Estados Unidos, como é que você sentiu, enfim, o clima universitário por lá. Os Estados Unidos também está passando por um momento de turbulência política, né? E os temas que você levou, eu sei, mas eu quero que você diga aqui para todos nós os temas, os cursos que você ministrou ali, uma breve passagem para a gente saber do teu trabalho.
Então, foi uma experiência fantástica, né? Poder fazer parte, né, de um dos grandes centros universitários do mundo, né, que é a Universidade de Colômbia. A Universidade de Colômbia, para quem não sabe, uma das universidades de maior prestígio, né, no mundo, né, e nos Estados Unidos é considerada uma das universidades da chamada Ivy League, são as universidades mais tradicionais, e que é uma das universidades que foi responsável pela formação de alguns de umas figuras da política, do establishment, da economia americana de muito prestígio. Para vocês terem uma ideia, o Colombo formou 3 ex-presidentes da República, né? O Roosevelt pai, né, o Theodore Roosevelt, o Roosevelt filho também, formado em Direito pela Universidade de Columbia, e Barack Obama, também, que é da Universidade de Columbia também, né. Além disso, Alexander Hamilton, né, que é um dos grandes nomes da economia contemporânea, enfim, um dos pais fundadores, né, dos Estados Unidos. Então, é uma universidade muito prestígio, uma universidade também que é muito pioneira nos estudos sobre América Latina, né? E uma das pessoas que estudou na Universidade de Columbia, para quem também não sabe, é um homem chamado Gilberto Freire, né? Gilberto Freire, ele estudou na Universidade de Columbia e lá ele recebeu alguns dos rudimentos fundamentais da teoria, né? Ou seja, da chamada antropologia cultural, com o círculo do Franz Boas, que foi professor da Universidade de Columbia, que fundou a antropologia moderna na Universidade de Columbia. O Gilberto Freire depois usaria esses conhecimentos que adquiriu, enfim, essa experiência toda, para fazer uma interpretação do Brasil, que estaria num livro dos mais importantes, se não aquele que é o livro mais paradigmático, né, do pensamento social brasileiro, que é Casa Grande Senzala. Então foi uma grande experiência estar num centro como esse, conhecer colegas do mundo inteiro, e também compreender o que significa também os Estados Unidos, né, um pouco mais. Né? Minha segunda experiência nos Estados Unidos, eu já fui professor da Universidade de Duke também, e ali você vê as contradições, né? Um país cheio de contradições, é um país atravessado, né, por conflitos que se refletem na vida universitária, na vida acadêmica. É um país responsável, né, por grande parte das tragédias que acontecem no mundo, inclusive no Brasil, mas é um país, por exemplo, que, vejam só como é a vida universitária, nessa mesma cadeira, né, que eu tive a honra de ocupar em Colômbia, outros intelectuais brasileiros de prestígio também estiveram, inclusive fugindo da ditadura militar que os Estados Unidos ajudou a consolidar na América Latina, que é uma coisa impressionante. Um dos intelectuais que esteve nessa cadeira também, que muito me honra, e que esteve em Colômbia na data, né, no ano do meu nascimento, foi Milton Santos. Né? Milton Santos ele foi professor também, visitante, da mesma cadeira, né, do Eduardo LaRocque Tinker, assim como também Lilia Schwartz, também grande amiga, que também esteve lá, acho que em 2007, 2008, e tantos outros, né, que são incríveis. Mas, enfim, uma experiência fantástica para entender um pouquinho quais são as contradições nos Estados Unidos. O curso que eu dei lá, essa sua pergunta fundamental, é um curso sobre Estado, Direito e Raça na América Latina. É um curso em que eu explorei as possibilidades da formação do Estado e do Direito na América Latina e mostrando como o Estado de Direito na América Latina tem a questão racial como uma questão central, ou seja, a formação dos Estados Nacionais da América Latina no século XIX, no período das independências, e também dos sistemas jurídicos da América Latina, que também decorrem desses processos, eles são inevitavelmente atravessados pela questão racial. A questão racial é uma questão central para entender o processo de formação, o processo das formações sociais na América de uma maneira geral, dos Estados Unidos, da América Latina, enfim. Então, foi um momento fantástico.
Experiência fantástica. Os estadunidenses alunos compreenderam, ficaram perplexos com esse relato aí do sistema latino-americano?
Seus alunos? Então, eu tive uma... assim, são alunos de altíssimo nível, alunos de muita qualidade, alunos muito abertos para entender, muito críticos, né, inclusive em relação ao próprio país. Eles não estão alheios ao que os Estados Unidos produzem, né, no mundo. Né, mas eu acho que foi um curso surpreendente, não só para eles, mas para mim também. Né, porque quando a gente vai dar um curso como esse, a gente começa a estudar uma série de coisas que a gente acaba se surpreendendo, inclusive com as relações, com as ligações, né, que são feitas durante o curso e que nos abrem possibilidade de entender alguns acontecimentos, inclusive do mundo contemporâneo. A gente começa a entender, por exemplo, a questão racial nos Estados Unidos. Como é que a questão racial nos Estados Unidos ela é influenciada, influencia também toda a formação social nas Américas, de maneira geral, no Brasil. Uma coisa que eu aprendi, Conde, e nesse curso, né, e já vou até dizer já, esse curso, parte dele vai virar um livro, né, que vai sair o ano que vem, pela Companhia das Letras, né, que vai ser Estado e Direito no Pensamento Social Brasileiro. Mas uma coisa que é muito importante é que a gente não consegue entender a história da formação social brasileira se a gente não entender também o que aconteceu nos Estados Unidos, se a gente não conseguiu entender o que aconteceu em Cuba e no Haiti. É muito importante entender esses processos, que são processos que a gente sabe que se dão no campo da totalidade, né? Ou seja, o Brasil ele resulta de um jogo de forças, né, que vai muito além das especificidades do Brasil. Então, para entender o Brasil, temos que entender o que está acontecendo também no resto do mundo.
Eu ia te perguntar exatamente sobre o livro que vai sair, quer dizer, imaginei que, né, previ aqui que vai sair um livro dessa tua experiência, e vice-versa, né, Silvio, a experiência brasileira também influenciando todo o resto da questão, enfim, da diáspora no mundo todo. Eu quero trazer, começar aqui. Olha, tem muitas mensagens para você aqui, muitas homenagens, perguntas fantásticas. Todo mundo quis participar. E eu vou começar com um vídeo do Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas aqui. Vamos lá.
Bom dia a todos e a todas. É um prazer, uma alegria enorme saudá-los no nome do Grupo Prerrogativas nessa manhã de sábado. Todos vocês sabem que a tarefa de reconstruir e de reconciliar o país não é uma tarefa simples. Cada um tem que fazer a sua parte, eu estou fazendo a minha. Hoje, infelizmente, eu não vou poder participar, né, ativamente dessa live, vou acompanhar à distância, estou no Rio de Janeiro, mas quero desejar pleno êxito, quero desejar, enfim, sucesso a cada um de nós, a todos nós. É realmente uma honra enorme receber entre nós o nosso querido professor Silvio de Almeida, jurista, intelectual, filósofo, seguramente um dos maiores pensadores da atualidade. Alguém que nos enche de orgulho, tem feito um trabalho magnífico à frente de reflexões que são verdadeiramente indispensáveis. Um escritor de renome que merece o nosso reconhecimento, as nossas reverências e o nosso aplauso, né? E mais do que isso, merece o nosso agradecimento por tudo que tem feito, enfim, pelo país, né? Sem o diagnóstico preciso, nós não vamos conseguir enfrentar e erradicar as mazelas que tanto nos envergonham diante do Brasil e do mundo. E o Silvio tem dado uma colaboração preciosa, né? Quero destacar, entre várias outras obras, o Racismo Estrutural, né? Recomendar a todos que adquiram, aqueles que ainda não conhecem, que o façam, porque realmente é uma obra absolutamente indispensável.
Marco Aurélio de Carvalho. Silvio, passo para você reagir aí a essa mensagem bonita do Marco. E ele fez uma pergunta também que eu vou colocar na sequência aqui.
Ah, o Marco Aurélio, ele tem hoje desempenhado um papel essencial no reencontro do Brasil com um caminho de dignidade, um caminho de esperança e prosperidade. Ele tem sido fundamental. Ele é um grande articulador, ele é um grande organizador, e eu, como faço parte do Grupo Prerrogativas, eu acompanho, né, muito de perto os esforços do Marco Aurélio para colocar as coisas num caminho diferente, né, num caminho melhor. Então, se eu só posso agradecer, o Marco Aurélio é meu amigo, então tudo que ele fala a meu respeito, eu dou um desconto, porque o carinho entre nós e a admiração é recíproca. Então, eu quero que ele se sinta abraçado nesse momento por esse amigo que ele tem aqui.
O Silvio Almeida faz parte do Grupo Prerrogativas e também posso testemunhar o imenso afeto que o grupo todo tem pelo Silvio. Enfim, é um grupo que, aliás, tem uma matéria na Piauí, eu vou colocar até aqui na capa, a Piauí desse mês, tem uma matéria bonita sobre o Prerrogativas, e aqui é Ninguém Segura o Prerro, está aqui a capa da Piauí. O Prerro está impossível, a matéria importante aqui, e o Marco Aurélio até me impediu para divulgar e dizer para as pessoas procurarem nas bancas. Quem sabe a gente volta a falar sobre essa revista, sobre o tema ainda nessa live com o Silvio Almeida. Agora a pergunta do Marco Aurélio para você, Silvio.
Querido amigo Conde, eu não podia deixar claro de aproveitar a oportunidade para fazer um questionamento a esse grande pensador, que é o nosso querido amigo Silvio Almeida. Nós temos uma chance, ao que parece razoável, né, pelo que as pesquisas apontam, né? Temos, enfim, um teto relativamente alto, enquanto Bolsonaro tem exatamente o oposto, né, um teto baixo. Isso em virtude das rejeições que estão consolidadas, a do Lula num patamar abaixo dos 40% e a do Bolsonaro com estabilidade acima dos 50%. Então a chance realmente de nós vencermos as próximas eleições é bastante, bastante grande, né? Quero crer que nós teremos dias melhores. Mas eu queria perguntar para o nosso querido Silvio, como é que a gente pode, na verdade, tentar de alguma forma superar as dificuldades que a esquerda encontrou de entender o problema do racismo estrutural, né? Com as suas interseccionalidades, enfim, o Silvio tem toda a propriedade, todo o conhecimento e toda a condição, enfim, de explicar isso melhor para a gente, né? Mas a grande verdade é que, embora a esquerda tenha dado os grandes avanços nessa área, são avanços ainda muito insuficientes, né? O que, que nós podemos fazer para compreender melhor esse problema e para enfrentar de vez, com efetividade?
Pergunta de US$1 milhão do Marco Aurélio de Carvalho para você, Silvio.
Pergunta muito boa. Olha, eu acho que... Eu acho que a grande questão em relação ao racismo no Brasil está naquilo que é um pouco o cerne do livro, né, em que eu tentei reunir as contribuições a respeito de uma reflexão crítica sobre o racismo. Eu acho que muitas vezes, até no campo das chamadas esquerdas, a forma de se entender o racismo é uma forma que vincula o racismo a questões meramente comportamentais, ou colocam o racismo no plano individual, o que leva a soluções que muitas vezes não conseguem lidar com a complexidade da questão racial. E as soluções, elas são as seguintes: elas caem sempre ou na educação, né, que é importante, ninguém está dizendo que não é importante, ou então caem também no sistema de justiça como para se opor ao racismo. Mas a grande questão é que nós temos que enxergar o racismo como um elemento constitutivo da nossa vida social, como um elemento normalizado. Então, nesse sentido, enfrentar o racismo significa mergulhar nas complexidades acerca da economia, acerca das instituições políticas, mostrar como o racismo ele produz os padrões de subjetividade que acabam fazendo que nós normalizemos a ausência de pessoas negras, a violência contra pessoas negras e indígenas no Brasil. Ou seja, eu acho que até mesmo no campo das esquerdas, e as esquerdas também que estão institucionalizadas, elas acabam, portanto, sendo atravessadas por esses parâmetros, porque há uma ausência de uma reflexão crítica. Por exemplo, não dá para você pensar na economia brasileira e na política brasileira, nas instituições políticas brasileiras, sem que a gente considere como o racismo é parte fundamental da constituição ou da construção das relações econômicas, das relações políticas no Brasil. Então vejam que qualquer reflexão sobre os problemas brasileiros, as grandes questões brasileiras, que não tem o racismo como elemento analítico, vejo, não é um elemento ético único e tão somente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, para a gente entender a questão racial, como uma relação de poder, de dominação social, que está diretamente relacionada à reprodução das relações econômicas e também das relações político-institucionais. Então, eu acho que esse é o grande erro e a grande questão que a gente vai ter que pensar na próxima quadra, né, nos próximos tempos. Ou seja, como é que a gente consegue, de fato, colocar a questão racial como um elemento fundamental das reflexões sobre o Brasil. E aí a sua pergunta também, antes, Conde, que é muito interessante, sobre o curso, né? Ou seja, quando eu dei o curso nos Estados Unidos, que eu pensei o curso nos Estados Unidos, mas eu já pensava nele aqui no Brasil, eu estava pensando o seguinte: eu não quero dar um curso sobre racismo na América Latina, eu quero dar um curso sobre Estado e Direito na América Latina, porque a questão racial ela é central para entender o Estado e o Direito. Ou seja, quem não entender racismo não vai entender formação do Estado e Direito na América Latina. E o contrário também é verdadeiro, tá? Para a gente entender o caminho de volta e responder a pergunta do Marco Aurélio. Se você não entende o que é o Estado e o que é o direito, né, como resultado de um processo histórico que está diretamente relacionado à formação dos Estados capitalistas, né, do capitalismo mundial, você não vai entender o que é o racismo. E vão cair sempre no mesmo erro de achar que o racismo é uma questão comportamental, é uma questão de caráter, é uma patologia, e não um elemento que cria e funda as nossas subjetividades e também as estruturas sociais nos quais nós estamos inseridos.
Hoje, então, dia de aula com Silvio Almeida aqui no Prerrogativas. Eu vou até passar na frente uma pergunta da sequência que eu tenho aqui do grande pesquisador Lourenço Cardoso, professor pesquisador, que tem exatamente a ver com isso. Vamos ver o Lourenço aqui.
Olá, eu sou Lourenço Cardoso. Olá, Gustavo Conte. Olá, Silvio de Almeida. Silvio de Almeida, parabéns pelos seus trabalhos. Você tem feito uma análise do Brasil com base em nossa realidade de fato. Silvio, eu tenho trabalhado para que nós possamos reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como pessoas como o Douglas Belchior em São Paulo, a Vilma Reis na Bahia. Gostaria de te perguntar, para que nós possamos pensar juntos, como é que nós possamos pressionar o novo governo, que seja o do Lula, espero que seja o do Lula, para que negras e negros estejam no Ministério da Economia, Ministério da Educação, Ministério com infraestrutura e com orçamento, para que possam trabalhar numa perspectiva econômica que não seja neoliberal. Para que nós possamos pressionar o governo, que seja o do Lula, para caminhar cada vez mais para a esquerda, para que os negros, as negras, os povos originais não fiquem restritos a espaços específicos. Abraços, até mais.
Tá aí, meu querido Silvio, a questão do Lourenço Cardoso.
Fico meu abraço também ao professor Lourenço Cardoso, por quem tenho enorme admiração, também tem feito um trabalho fantástico, um trabalho muito importante, estudando a construção subjetiva, né, a construção das subjetividades do que ele chama de branquitude, né, do que se chama de branquitude, estudos escritos sobre branquitude. Então, fico meu abraço ao professor Lourenço Cardoso. A pergunta dele é muito importante, porque ela nos joga diretamente para pensar a questão e a importância da chamada representatividade. Né? A representatividade ela tem relevância, só que ela tem relevância a partir do momento em que ela se vincula a um projeto político que vai muito além da questão da representatividade, se coloca como presença, ou seja, em outras palavras, o que é importante é que essas pessoas que representam grupos sociais minoritários, elas também estejam vinculadas a uma atuação que leve necessariamente a uma emancipação das pessoas do grupo que essas pessoas representam. Então, isso é muito importante. Agora, para que isso aconteça, para que a representação ela vá além de uma mera de uma mera imagética, ou seja, de criar uma imagem, trabalhar com imagens de pessoas negras, sendo que as questões que fazem que essas pessoas sejam negras e racializadas não sejam contempladas, para que isso não fique só no plano, né, no plano alegórico, é fundamental que haja um espaço institucional para isso. Por isso que um governo como o do presidente Lula, e nós esperamos ser do presidente Lula, um governo como o presidente Lula vai ter que necessariamente, olha como a gente está voltando para as questões iniciais, nós vamos ter que pensar o Brasil na sua profundidade, o que significa que se a gente vai pensar no aprofundamento da democracia, a oposição ao autoritarismo, se a gente vai ter que pensar em como a gente cria um projeto econômico que possa iniciar um rompimento com a dependência econômica que caracteriza o Brasil, nós vamos ter que necessariamente pensar na questão racial, e a questão racial ela se dá. Ela tem que ser combatida tanto, né, a partir da, assim, da demolição de todas as de tudo aquilo que faz com que os negros sejam, os negros indígenas sejam discriminados nesse país, né, do ponto de vista político, mas também a gente vai ter que trabalhar do ponto de vista da construção de uma imagem, de um novo imaginário social do lugar onde essas pessoas estão. Isso é muito importante. Por isso, É muito importante eleger representantes, principalmente, e falo com tranquilidade, mulheres negras. Acho que há muitas candidatas, mulheres negras, de muito valor. Né? Ele citou alguns candidatos, a candidata, eu cito também a Tamires Gomes Sampaio, minha orientanda, né? Incrível. É, e outras, né? Assim, Carol D'Artora também, no Paraná, e outras pessoas também que são candidatos e candidatas negros e negras que vão desempenhar um papel fundamental. Em relação à composição dos ministérios, isso também me parece muito, muito, muito evidente, né? Ou seja, uma das coisas que a gente precisa fazer para desmontar o racismo é desnaturalizar a ideia de que existem lugares de negro e lugares de branco. E a gente precisa fazer isso, né? Ou seja, isso faz parte de um processo, de um processo de desconstrução do imaginário racista, que, olha que incrível, Conde, sabe uma coisa que ajudou muito a fazer isso? As cotas raciais, né? As cotas raciais, elas foram uma estratégia construída pelo movimento negro que começou no final dos anos 70, anos 80, a dizer o seguinte: olha, a gente quer fazer o quê? A gente quer estudar. A gente não está pedindo outra coisa, né? Quando, na verdade, quando você pede para estudar no Brasil e quando você pede para estar na universidade no Brasil, você pede para ocupar um espaço fundamental, que é um espaço de racialização. Porque, veja, não existe raça se você não tiver sistemas de racialização. O que significa isso? Se você não tiver mecanismos que criem e recriem a raça, o imaginário da raça o tempo todo. E no Brasil a universidade funciona dessa maneira. Ou funcionava mais, né, há uns tempos atrás. Então, ou seja, quando você pede para estar, eu quero estar na universidade, o que você faz? Você começa a perturbar um pouco o imaginário que cria uma hierarquia entre negros e brancos. Né? Porque você começa a estar em lugares onde os brancos estão e onde eles se fazem brancos. Que tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, Cunha. E isso também é resultado dessas minhas pesquisas, dos estudos. Né? Uma das coisas mais difíceis de se inventar na América Latina e no Brasil foi branco. Branco é uma coisa muito difícil de inventar. Branco é uma invenção. E teve que ser inventado no Brasil. Você percebe? Então, da mesma maneira que o negro ele é uma criação, né? O negro é uma criação do racismo, né? E eu não estou falando da negritude, não estou falando da africanidade, que é justamente algo que se levanta contra o racismo, mas o negro, nas condições que se encontra no Brasil, na América, enfim, é uma criação do racismo. O branco também é uma criação do racismo, uma invenção do racismo, e não se cria do nada. É preciso que haja o quê? Instituições políticas, sistemas de racialização, Estado, direito. Não tem racismo sem Estado, não tem racismo sem direito. Então vejam que a desconstrução disso passa necessariamente por uma desnaturalização do lugar do negro, do lugar do branco. Então, veja, num projeto político que quer, de fato, mudar as condições do Brasil, é fundamental que pessoas negras estejam naturalmente nos lugares onde os negros podem estar, que é em qualquer lugar. Né? Isso é muito fundamental. Porque colocar um lugar que não tem orçamento, ou então em lugares em que os negros vão falar apenas de si mesmos, né, o tempo todo, isso é uma forma de reforçar esse imaginário, né? E é justamente o que a gente espera de um governo de esperança, de um governo que vai romper com as mazelas, ou comece o rompimento com as mazelas do Brasil.
Silvio Almeida aqui na live do Prerrogativas, estamos ao vivo, estamos exatamente ao meio-dia deste dia 10 de setembro de 2022. Eu estou recebendo uma mensagem aqui do meu querido amigo jornalista José Arbex, abraço para o José Arbex. E eu tenho, inclusive, citado muito o Arbex numa questão que eu faço para convidados aqui nas minhas entrevistas. Inclusive, o Arbex está te convidando, viu, Silvio Almeida, para participar do ato na PUC no dia 22 de setembro, que são os 45 anos, deixa eu ver, 45 anos depois da invasão, a partir das 9 horas da manhã, no Tuca. Próximo dia 22, a resposta com a realização do ato PUC São Paulo pela Democracia, 45 anos, aquela invasão emblemática que, inclusive, foi participou do Jornal Nacional, esses tempos atrás, de uma série que o Jornal Nacional está fazendo, a invasão na PUC. Então, o Arbex está te convidando, o Prerrogativas vai participar e convido a todos também. Nós vamos fazer uma cobertura aqui desse dia 22 em todas as redes progressistas. E a questão é a seguinte: uma vez eu perguntei para o Arbex, falei para ele, você está achando que a democracia no Brasil, nós temos uma chance de termos a democracia de volta, né? Aquela velha expectativa depois do golpe de 2016. E o Arbex me respondeu assim: que democracia? O Brasil não teve democracia. O Brasil só vai ter democracia depois de abolir a escravidão, porque a escravidão não foi abolida no Brasil. Eu queria que você comentasse essa declaração do Arbex para a gente.
Primeiro, o meu abraço ao professor Arbex, né, por quem também tem muito respeito e admiração. Agradeço pela intervenção, pela pergunta, pelo convite também. Acho que essa questão pode ser vista de duas maneiras, né? Eu acho que quando o professor Arbex, com a inteligência que lhe é peculiar, fala a respeito daquilo que se chama de abolição inacabada, enfim, que a escravidão ainda perduraria no Brasil, ele fala certamente para pintar, primeiro com uma argúcia analítica, mostrando como a abolição não resolveu os problemas do Brasil e não tornou o povo brasileiro um povo livre, assim como a independência não terminou com a dependência, né? Enfim, ou seja, o Brasil formado de continuidades e descontinuidades, como o Brasil, para se inserir num determinado momento, né, da ordem política mundial, ele acaba rompendo, mas se romper completamente, né, com aquilo que ele constitui. Mas assim, eu acho que a abolição tem que ser vista criticamente, ou seja, eu sou daqueles que não desconsidera o que foi em 1888, porque foi o resultado de uma luta política que envolveu pessoas que, primeiro, envolveu as pessoas escravizadas que lutaram pela abolição, pelo fim da escravidão, do ponto de vista formal, e que envolveu também pessoas que tinham um compromisso muito grande com o Brasil. Eu sou presidente do Instituto Luiz Gama. Então, o Luiz Gama foi um dos sujeitos mais compromissados, embora ele não tenha visto a abolição. Ele morreu em 1882, morreu 5 anos antes, né? 6 anos antes, 5 anos antes. Mas vejam que o Luiz Gama, ele foi um dos grandes lutadores, assim como o André Rebouças, Joaquim Nabuco e tantos outros e outros. Mas eu diria o seguinte: mas antes, né, de se chegar nesse momento, havia toda uma luta que começa com os quilombolas, né, com os quilombos. Então, o momento da abolição foi um momento crucial de mudança, né, do Brasil. Então, acho que essa é uma questão. Agora, entendeu também que foi escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil, ela não foi uma questão pontual, ela não foi uma questão relacionada apenas a alguns senhores de escravo. Não, a escravidão era um sistema de reprodução da vida no Brasil. Todo o Brasil era forjado pela escravidão. Então vejam que um país como esse, ele não se torna um país decente de uma hora para outra por conta de um ato formal. Então eu costumo dizer o seguinte: a gente em 88 a gente acaba, né, com a gente põe fim à escravidão do ponto de vista formal, só que o Brasil, ele se reorganiza para continuar explorando os trabalhadores de uma outra forma, e o que era escravidão se torna racismo construído a partir de uma institucionalidade política que forjada, né, e feita para reproduzir padrões de hierarquia racial. Então, veja o que acontece no Brasil. Então, você tinha a escravidão, e aí, a partir da abolição e da proclamação da República, e muitos abolicionistas desconfiavam da República porque eles achavam que ia ser uma reorganização das oligarquias escravistas agora na República, e eles não estavam errados. O próprio Luiz Gama rompeu com o Partido Republicano, mas continuou sendo republicano, o que não era o caso nem do Rebouças, nem do Joaquim Nabuco. Eles sabiam que ia acontecer isso. O que aconteceu? O racismo passou, portanto, a ser um elemento fundamental de organização da sociedade brasileira, a partir da ideologia do racismo científico, que é uma coisa que viceja a partir do século XIX. Falando da inferioridade dos negros, não porque eles são escravos, mas porque biologicamente são pessoas que não são capazes, né, de desempenhar um papel fundamental na inserção do Brasil no processo de modernização. E aí a gente está falando de como se cria o branco no Brasil, né? Então, duas coisas fundamentais para criar o branco no Brasil são, primeiro, né, o imigrantismo, seja, o imigrantismo, a ideia de que o Brasil precisa de imigração, né, e de imigrantes, e a imigração de fato é importante para um país, é fundamental, né? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte, de como foi necessário substituir, né, os negros, porque os negros não dariam conta do processo de modernização da economia brasileira. E outra, né, que é muito importante também para entender o que é construído branco no Brasil, é o bandeirantismo, né? O bandeirantismo. O bandeirantismo que vai colocar na figura, né, do bandeirante, o pioneiro, aquele que é o desbravador do Brasil e aquele, portanto, que conduz os processos de mudanças fundamentais na sociedade brasileira, deixando negros e indígenas numa posição de subalternidade. Então, veja que eu acho que, nesse sentido, o Brasil ele reorganizou o seu sistema de hierarquia racial a partir de 88. E aí eu concordo assim muito com o Jacob Gorender, né, quando ele fala assim, olha, a grande revolução burguesa no Brasil foi em 1888, né, ou seja, que a burguesia se instalou no poder a partir da República e conseguiu reorganizar o seu sistema de dominação, né, agora por meio da hierarquização racial.
Perfeitamente. Silvio Almeida aqui na Live do Progressivo. Ou seja, Silvio, o abolicionismo, a abolição, ela é extremamente relevante, importante,
Eu acho que
mas.
ela é resultado de um processo de luta política do qual os negros escravizados eles participaram disso. Não haveria abolição sem a luta, né? A luta dos escravizados, a organização política, a resistência.
Então, talvez a significação desse momento histórico é que esteja, digamos, distorcida, né? De falado, da assinatura do documento da Princesa Isabel e tudo mais, né? Você pode dizer?
É porque de
É uma
fato a
conquista da população.
sim, porque a abolição como ato político formal foi, na verdade, uma reorganização da dominação institucional, ou seja, eles metabolizaram a abolição. Porque vejam quem foi, vejam que as elites paulistas do Vale do Paraíba eram muito reticentes em relação abolição. E uma coisa que é importante dizer é o seguinte: a gente está falando da independência, né? Conde, uma das questões fundamentais, e o professor Zé Arbex tem razão, as questões fundamentais na discussão sobre a independência, e que se você não entender, você não entende o processo de independência, não entende a formação do segundo reinado, do primeiro reinado no Brasil, as crises do primeiro reinado, as crises do segundo reinado, você não entende isso, é a escravidão. A escravidão é o ponto de inflexão. Entendeu o que foi a Constituição de 1824? Entendeu o que foi a reorganização do Brasil? Porque eu vejo que o Brasil fez. O Brasil fez uma independência, e se constituiu um Estado Nacional nas Américas, sem um processo revolucionário, muito pelo contrário. Um Estado Nacional nas Américas conservador. Conservador. Eu acho que talvez um dos melhores textos sobre isso é o texto do professor Alfredo Bose, né? E no capítulo 7 do seu livro, quando ele fala a respeito do liberalismo, o que foi o liberalismo no Brasil, né? É justamente isso, ou seja, entender como é que foram esses processos políticos e como a escravidão ela é um elemento central, porque ele é um elemento de economia política, é a formação da economia política no Brasil. E veja que o Brasil ele se constituiu como uma economia nacional, tendo como base, sabe o quê? A escravidão. O Brasil, a modernização do Brasil se deu a partir da escravidão. Então, o Brasil se conecta com o capitalismo a partir da escravidão, do trabalho compulsório, do trabalho servido à exploração dos descendentes africanos e dos indígenas. É isso
E,
que é o Brasil.
eventualmente, também até dos parâmetros intelectuais da produção acadêmica no mundo. Também passa por tudo isso, né? Inclusive a sociologia fundadora brasileira. Aliás, se você puder falar rapidamente sobre Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. Eu sei que isso dá pano para manga, dá uma série toda de lives, mas existe ali um simulacro, digamos assim, de composição do Brasil, ou você acha que, na verdade, o simulacro é a leitura que foi feita desses autores, né?
Então, na verdade é o seguinte, aí a gente está falando de nação, né? Assim, é sempre importante lembrar o que significa a ideia de nação. O Brasil, quando se torna dependente, o Brasil passa a perseguir a formação de uma nação. Nação com as suas peculiaridades, a nação com as suas especificidades, a nação como tendo uma singularidade no meio do quê? No meio da universalidade. Ou seja, o que faz com que o Brasil seja similar aos outros países do mundo, né, desse projeto, desse processo de modernização, que na verdade é a conexão e a constituição do Brasil como um pertencente ao capitalismo que se constitui no mundo. Mas qual que é, e a grande pergunta da nação é assim, qual que é a singularidade do Brasil? E Conde, isso é uma invenção. As nações são invenções. Elas são criações. Elas têm que ser imaginadas. É o Benedict Anderson. São comunidades imaginadas. Então veja que quando o Brasil se torna independente, ele precisa necessariamente criar a respeito de si mesmo todo um imaginário. Né? Tanto que logo na sequência, passado alguns anos, né, da independência do Brasil, você precisa criar o quê? Faculdade de Direito. Primeira coisa que você cria, Faculdade de Direito. Os museus de História Natural. As faculdades de Medicina, porque, veja, é muito importante isso, porque você precisa dizer quem é o brasileiro, como ele pensa e quais as características físicas do brasileiro, justamente para você estabelecer um processo hierárquico. E vamos lembrar o seguinte, tem escravidão na parada. Né? Então, isso é muito relevante. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, porque você precisa criar uma história do Brasil agora, não é a história de Portugal, é a história do Brasil. Você precisa criar uma história do Brasil. Vejam o que foram as obras de autores como... Vejam o que foi José de Alencar. José de Alencar. Vejam como o Brasil... Vejam o que foi Van Hagen, von Martius, Capistrano de Abreu. Ou seja, é fundamental que você crie, portanto, uma ideia de pertencimento, de unidade no meio da contradição que é o Brasil. E um dos pontos fundamentais para você criar um imaginário sobre o Brasil foi justamente, Conde, a ideia do encontro das três raças, a ideia da harmonia entre as raças, da vastidão do território brasileiro, da excelência da cultura brasileira. E vejam que são esses mitos fundadores da nacionalidade brasileira que são objeto da discussão do chamado pensamento social brasileiro. O pensamento social brasileiro está discutido... São duas perguntas que são feitas, até hoje, tá? São só as duas perguntas. Primeiro, o que é ser brasileiro? O que significa? Qual a nossa singularidade? Qual é a identidade nacional? Isso é uma disputa. Tá? E sabe qual é a segunda pergunta? Vai fundar o pensamento social brasileiro, mas na linha do pensamento econômico brasileiro. Quais são as melhores instituições e qual a melhor forma de organização da economia brasileira que faça com que o Brasil pertença ao conjunto, ao concerto das nações capitalistas que estão se formando naquele mundo. Qual o papel do Brasil? Você percebe que a partir dessas duas perguntas a gente consegue fazer toda uma espécie de mapa, né, de quem são os pensadores do Brasil? Ou seja, Gilberto Freire... E eu sempre digo para os meus alunos, assim, né, e a grande maioria deles, com razão, odeia o Gilberto Freire. Aí eu falo assim, mas não interessa, né? Leia com ódio no coração, tem que ler. Porque a gente vai entender muito o que significa um sujeito pensando em alto nível, influenciado pelo romantismo, né, que é muito importante para entender a formação dos Estados Nacionais, e pensando também como lidar com as contradições entre uma economia que é agrária, mas que começa a se industrializar. Olha só, o Gilberto Freire, ele é justamente, ou seja, o Brasil, o que ele é? Ele é antagonismo em equilíbrio. Ele é, ao mesmo tempo, moderno, e ele é tradicional. O Brasil, ele é conservador, mas ele é progressista. Percebeu que as obras dele são Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso, Tradição e Modernidade. Ou seja, ele criou uma narrativa sobre a ideia da unidade nacional. E depois os outros autores, todos, né? Ou seja, é Caio Prado, que é o pai da economia política brasileira, também tentando ler o Brasil colonial. É Sérgio Buarque de Holanda, também, é a trinca dos anos 40, né, que é fundamental. E na sequência, os autores, Florestan Fernandes, que vai criticar isso, os autores do marxismo também, que vão, né, olhar o Brasil como totalidade. Né, o Caio Prado, né, inicia essa tradição de uma maneira, embora outros já o fizessem, né, Mas o Caio Prado, ele faz isso com nível de sofisticação e se torna um dos grandes, né, uma referência fundamental. E aí, Conte, só para terminar esse ponto, que eu acho que é importante que você colocou, é o seguinte, né, esse assunto, isso é fascinante, isso é o livro que eu estou escrevendo. Assim, é uma coisa que é muito importante. Todos eles estão falando, sabe do quê? De raça. Todos. Inclusive das piores maneiras que você pode imaginar. Todos estão falando de... E aí a gente começa a entender, talvez, qual é o limite, onde se encontra o limite da análise desses autores sobre o Brasil. Então, todos estão falando de raça. Todos eles. Porque raça é um elemento fundamental para entender a ideia da formação de Estado, de nação. Não, o Foucault já tinha nos ensinado isso há muito tempo. Não existe como você pensar na formação dos Estados modernos se você, se não pensar... como os Estados modernos são constituídos a partir da raça e do racismo como elemento central. Nação e raça têm uma ligação direta. Eu preciso escolher quem vão ser os brasileiros, eu preciso dizer quem é o estrangeiro. É preciso, inclusive, mais mundo mais contemporâneo, escolher quem são os inimigos internos, aqueles que vão mobilizar os aparatos de violência da ordem. São os negros no Brasil hoje. São os indígenas no Brasil hoje, principalmente diante de um governo fascista como esse nosso. Você percebe quem são os inimigos internos?
Pois é, olha só.
Tem que entender.
Fantástico.
Todo mundo falando de raça, cara. Todo mundo falando de raça. É o Gilberto Freire. Ah, e veja, o pensamento social brasileiro não começa com o Gilberto Freire, não, viu? Você tem ali José Bonifácio, já começa falando disso. Todos muito preocupados, sabe com o que é o José Bonifácio? A preocupação deles. Como é que a gente vai construir uma nação machucada com a escravidão? Como é que a gente constrói uma unidade nacional depois do Brasil?
Fica quase inviabilizado, né?
O André Rebouças falava assim, a gente vai carregar essa chaga durante muito tempo. Não existe... O André Rebouças é sensacional nesse sentido, né? Ele já está... O Joaquim Nabuco, a mesma coisa. O pensamento social brasileiro não começa com o Gilberto Freire, mas o Gilberto Freire eleva a questão porque ele está pensando já a conexão do Brasil, a formação de um Estado-nação já a partir de uma sociedade industrial. O que é uma sociedade industrial? Então, esse é fundamental entender o que aconteceu nos anos 30 e 40.
Silvio Almeida aqui na Live do Progresso, live já histórica. Deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. Massai Moraes, grande Silvio Almeida, me representa. Raimundo Oliveira, parabéns pelo programa. Sem entender o papel do racismo, não se entende como chegamos ao Brasil de hoje. Raimundo de Oliveira está aqui. Fabiano Silva dos Santos, nosso querido integrante do Prerrogativas, aqui não está presente hoje com a gente, porque está com uma agenda lá. Ah, Fabiano Silva, grande Silvio, debate imprescindível, sempre muito bom ouvi-lo. Abraço, saudade, Fabiano. Olha, vamos para mais uma mensagem que foi enviada aqui para você, Silvio, agora do jornalista, escritor Eugênio Butti. Vamos lá.
Meu caro Silvio, antes de tudo, um grande abraço para você. Um prazer conversar aqui com você. E também meus cumprimentos pelo trabalho impecável, rigoroso e de grande impacto educativo que você desenvolve. A pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, é um pedido para que você explique um pouco melhor por que que não procede essa ideia tão difundida, a que chamam de preconceito reverso, como se houvesse um racismo de negros contra brancos no Brasil. Normalmente, as pessoas se confundem com esse argumento. E eu, então, sugiro e peço que você explique a improcedência dessa tese do chamado preconceito reverso. Um grande abraço e faço votos de que você siga por muito tempo com esse brilhantismo, essa coragem que o caracterizam. Grande abraço.
Tá aí, seu Almeida.
Eugênio Butti, por quem tem grande respeito, admiração, sujeito fantástico. Quero mandar meu abraço para o Eugênio. E a pergunta dele, como a gente não podia esperar outra coisa, né? Uma pergunta muito interessante. E que eu faço questão de conectar com o que a gente tá falando aqui, né, sobre o que significa pensar essa questão dentro de um contexto mais amplo, dentro de uma perspectiva crítica, que não coloque a questão racial como uma questão lateral, né, mas que coloque como parte da compreensão da formação do mundo contemporâneo. Então, ele falou de... por isso que, assim, no livro, logo no início, eu faço questão de explicar as diferenças conceituais. E conceito é uma coisa muito importante. Tenho insistido nisso, sabe, Conde? O conceito é muito relevante, porque o conceito ele vai nos organizar. O conceito é forjado na prática, né? Numa reflexão sobre as práticas. A gente pode mudar as definições. E, ao mesmo tempo, o conceito também ele nos orienta para que a gente possa caminhar na direção correta. Por isso que eu faço questão de fazer a distinção entre racismo, discriminação, preconceito, segregação. São conceitos importantes. Estão todos relacionados, mas que eles são diferentes. Então, veja, não sei se você reparou, quem tem uma visão individualista do racismo, né, que eu costumo chamar de uma concepção individualista, que é justamente uma visão... liberal, no sentido rebaixado da palavra, que considera o racismo como o resultado de uma ação individual do indivíduo, geralmente utiliza a palavra preconceito e evita um pouco usar a palavra racismo, né? Porque o preconceito justamente ele é algo que está na ordem, né? Na ordem de uma subjetividade, está na ordem de uma falta de análise, de reflexão do indivíduo sobre as diferenças, sobre as características do mundo, né? Agora, quando você fala de discriminação, você fala de um ato de poder, de separação, de divisão, né, de apartamento. Isso é uma coisa. Agora, o racismo, ele corresponde à formação de um imaginário social que vai se estabelecer a partir de uma série de preconceitos sobre certos grupos, mas que é resultado de um imaginário social que não nasceu no indivíduo, mas que constitui o indivíduo. E você tem o racismo também, que se manifesta como discriminação. Essa discriminação é sistêmica. É um sistema de discriminação que se estabelece. E esse sistema de discriminação ele vai separar as pessoas por grupos que são racializados de maneira hierárquica e subalterna. Então, para você ter racismo, você precisa ter um sistema que atua contra certos grupos sociais, independentemente da vontade de um indivíduo ou não. Eu não imagino que todas as pessoas brancas são contrárias aos negros, mas é necessário pensar que pessoas negras e brancas estão posicionadas de um jeito em que certas vantagens e desvantagens sociais são atribuídas independentemente da sua vontade e da sua ação individual. Só o fato de você poder andar em certos lugares sem o medo de ser assassinado pelo Estado, pela polícia, sem o receio de você ser separado, de ser humilhado, de ser tratado mal no lugar porque você é negro, só isso é uma baita de uma vantagem para uma pessoa. Né? Eu estava escrevendo agora um texto sobre os Racionais MC e os Racionais têm, no primeiro disco deles, né, O Holocausto Urbano, né, tem... eu estou tentando lembrar qual é... Ah, Racistas Otários, o nome da música, né? Primeiro disco dos Racionais, 90. E aí tem uma coisa que eles dizem o seguinte, né? Negros e brancos, quando pobres, parecem iguais, né? Só que essas diferenças, elas se estabelecem, não é exatamente assim que eles falam, quando você tem a polícia, quando você tem o sistema estabelece essa diferença de maneira muito clara, muito evidente, né? Então, veja, por isso que é um absurdo, né, agora na pergunta, a gente falar de racismo reverso. Racismo reverso, a gente teria que pensar em como um sistema ele consegue atuar de maneira contrária, ou seja, a gente tem que imaginar o sistema atuando contra os brancos, né, e não contra os negros. Isso é uma coisa tão absurda que não faz o menor sentido histórico, isso não tem lógica. O que não quer dizer que negros não possam ser preconceituosos, negros não possam discriminar do ponto de vista individual, e podem fazê-lo, porque são seres humanos, né? Esse é um dos pontos também. Porque quando eu costumo dizer o seguinte... Você sabe, uma das coisas que funciona muito bem para o racismo, por incrível que pareça, é o mito da excepcionalidade negra, né? Ou seja, quando você pega algumas pessoas que conseguiram ascender, né, por conta de particularidades, né, da sua vida pessoal e tal, e conseguiram chegar em lugares que geralmente os negros não conseguem estar, E você coloca isso como algo excepcional e para, inclusive, para oprimir outros negros, para dizer o seguinte: olha só, tá vendo? Esse chegou, o outro não chegou, porque tá vendo? Não se esforçou o suficiente. Vê como é que se constrói o discurso? E você constrói um discurso também que é muito ruim para essas pessoas, que é o seguinte: sabe como é que o racismo atua? O racismo atua impedindo, o racismo, o sexismo, a discriminação em geral, trabalho com excepcionalidade, dizendo o seguinte: negro, o negro, a mulher, né? Assim, o indígena, a pessoa LGBTQIA, mas essas pessoas não têm o direito de errar. E quem não erra, não aprende. Você viu que a gente estava falando agora da discussão sobre a participação na política, ocupar ministérios. Ou seja, gente,
Aliás, desculpa te interromper, sem querer te interromper, já interrompendo, o Lula diz isso, né, de maneira recorrente: eu não posso errar. Ele reconhece em si próprio também essa marca.
mas você percebe? Mas veja só o que foi a trajetória do presidente Lula, né? Que foi uma coisa incrível, né? Ou seja, ele foi líder da maior organização de trabalhadores da América Latina num período terrível da história do Brasil, durante a ditadura militar, com tudo que ela significou para os trabalhadores, né? Porque vejo, a ditadura militar teve consequências terríveis para o Brasil. Aliás, quando é uma coisa, me permita dizer isso, que acho que é muito importante. A ditadura militar, ela interrompeu o Brasil. O Celso Furtado dizia isso, né? Ela interrompeu o Brasil, porque veja o que era o Brasil nos anos 40, 50, com todos os problemas que o Brasil tinha. Vejam que a ditadura militar foi um golpe contra as instituições democráticas no Brasil, foi um golpe contra os trabalhadores no Brasil, foi um golpe contra os negros indígenas no Brasil, foi um golpe contra as mulheres, foi um golpe contra a inteligência brasileira, que foi destruída ou foi expulsa do Brasil. Olha só o que foi o golpe militar de 74. E aí, o presidente, voltando ao presidente Lula, olha que interessante. E aí as pessoas questionavam a possibilidade dele ser, desde 89, né? Como é que pode um sujeito desse querer ser político e tal? E o sujeito depois, ele concorreu em quatro eleições, né? Sempre muito contestado, ganhou as eleições, e ainda tem gente hoje que, enfim, que acha que quer ensinar política, né, para o presidente Lula, que eu acho uma coisa impressionante, assim, né? Eu fico, às vezes, umas discussões. Sim, eu acho que ele sabe um pouco de política, né? Agora vejam que coisa interessante. Isso acontece principalmente com pessoas negras, que é uma coisa, né? Ou seja, toda a experiência, tudo que nós estudamos, todas as tudo aquilo que a gente faz durante a nossa trajetória não serve como um atestado para que nós possamos estar em certos lugares. Quando vejo que esses questionamentos geralmente não acontecem com pessoas brancas, né? É muito comum um sujeito que nunca teve qualquer tipo de experiência, daqui a pouco assume uma secretaria. Há muito pouca contestação em relação a isso. O sujeito nunca fez nada na vida, vira governador de estado. Nada, 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 né? Então, você percebe, então? Isso é muito naturalizado. E sabe por que é naturalizado? Porque é branco. Porque se fosse negro, se fosse mulher, você ia ver o que ia acontecer. Então, ou seja, gente, dê-nos o direito de errar. Porque quem não erra não aprende. Há muito pouca tolerância, né? O branco é branco porque tem o direito de cometer um monte de erro. E sempre vai ter alguém que vai acolher. Essa é a questão. Então, se você é aliado de um negro, então permita que essa pessoa cometa erros, para que ela possa acertar. Esse é o ponto aqui.
Silvio Almeida aqui no Prerrogativas. Olha, Silvio, eu vou ter que acelerar um pouco aqui, porque tem muitas mensagens para dar tempo de trazer todas aqui, que são muito interessantes. Vou pedir apenas para você tentar comprimir um pouco mais o seu comentário sequente. E agora nós vamos ouvir e ver aqui um grande amigo seu e meu também, que é o Christian Dunker. Vamos ver.
Silvio, querido, aqui Christian, queria te cumprimentar pelo teu trabalho, pelo teu canal, por tudo que você tem feito, e te perguntar uma questão assim que a gente nota um avanço da luta antirracista, dos modos de expressão cultural, da comunidade negra, as tradições africanas. A gente tem uma discussão emergente no Brasil de hoje, na cultura, na educação, nas artes, no cinema, na televisão, bastante pronunciada. Se a gente comparar, por exemplo, com a minha geração. Mas como fica o aumento da representatividade política propriamente dita, em nível legislativo, no município, no estado, no senado? Por que, não sei se você concorda, que a gente precisaria traduzir melhor e mais essa expressão das demandas, das lutas raciais, em termos de representação política, né? Será que isso traduz um certo regime de relação entre as comunidades e as instituições? O que você pensa sobre isso? Um abraço.
Questão de uma certa maneira já antecipada aqui pelo Silvio, mas sempre tem um espaço aí para a gente alongar a reflexão. Silvio, querido.
Grande Christian Dunker, meu abraço, meu amigo querido, né? Eu, Christian, nós estamos devendo um encontro, né? Que vai acontecer em breve, Christian. Um grande abraço para você. Não, acho que a gente já falou um pouco dessa questão, né? Mas acho que o Christian coloca um ponto que eu acho que a gente tem que começar a pensar, que é a relação das instituições com as comunidades. E isso é importante. Veja, o Brasil é um país que se caracteriza, o Estado brasileiro, por desorganizar a vida comunitária. Isso que o Brasil tem feito, institucionalmente, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele tem historicamente se voltado para desorganizar as alternativas comunitárias, para bloquear a possibilidade de ouvir, né, as pessoas e de fazer com que as reivindicações populares se tornem parte fundamental de um projeto do Estado brasileiro. A gente já falou da ditadura, né? A ditadura é isso também, tá? Isso foi ditadura. O fascismo, que hoje se nos apresenta na forma de governo, encarnado na figura do atual presidente, é isso aí. Ou seja, é a desorganização da vida comunitária. Não sei se você se lembra, Conde, quando surgiu a proposta de se criar os conselhos, né, junto aos ministérios, né? Você lembra a grita que deu? Ou seja, é um Brasil que tem uma aversão a essa relação dos movimentos sociais, das organizações populares com o Estado brasileiro. Eu acho que a representatividade política, colocada da maneira com que eu coloquei criticamente, ela pode ser um instrumento muito importante para que esses canais eles possam ser abertos, tá? Com todas as limitações que é pensar num Estado como o Estado brasileiro.
Silvio Almeida, mais uma pergunta aqui enviada pelo Vladimir Safatli, também mandou um grande abraço para você, vamos ver.
Caro Silvio, que é o Vladimir Safatli. Bem, primeiro eu queria aproveitar e agradecer essa oportunidade de poder estar fazendo essa pergunta para ti e também saudar teu trabalho muito pioneiro e muito importante na luta contra o racismo no Brasil. Um trabalho realmente admirável. Eu queria aproveitar, na verdade, fazer uma pergunta. Alguns ativistas e ativistas negros e negras têm colocado na pauta a discussão sobre a possibilidade de pensar que o Estado faça uma reparação financeira às pessoas que vindas de famílias que foram submetidas à escravidão, né? Queria saber o que você acha a esse respeito e que tipo de política pública você acha que seria necessário para expressar de maneira não só simbólica, mas mesmo efetiva e real, o reconhecimento do Estado brasileiro em relação a esse tipo de crime contra a humanidade que está na base da nossa sociedade. Grande abraço.
Tema forte aí, obrigado, Vladimir, um super abraço. Tá aí, senhor.
Não, tema forte. Você sabe, Conde, que. Antes falo do Vladimir Safatli. Vladimir Safatli, eu chamo de professor Vladimir, porque na verdade ele foi meu professor mesmo, né? Quando fiz faculdade de filosofia, eu fiz cinco cursos com o Vladimir Safatli. Pra você ver como eu gosto pouco dele, né? Como eu gosto do Hegel, fiz Lacan com ele, enfim, Foucault. Então, assim, o professor Vladimir Safatli, talvez ele não saiba disso, mas ele é. Ele foi muito importante na minha formação, professor rigoroso, né, no sentido de, sabe, professor que vai com a aula toda preparada, assim, um cara sensacional, assim, eu tenho muito, muito carinho por ele. Agora, o tema que ele coloca é um tema difícil. Eu confesso, assim, com muita humildade, muita sinceridade, que é um tema sobre o qual eu preciso refletir um pouco mais, porque assim, algumas coisas eu já reconheço. Tá? Que é essa reparação necessária, porque ela faz parte de um processo em que o Brasil precisa se reencontrar consigo mesmo. Não se pode mais pensar que as consequências da exploração, da escravidão, do racismo no Brasil, que eles possam ser reparados apenas do ponto de vista simbólico, do ponto de vista imagético. A gente precisa, sim, pensar nas coisas a partir da sua materialidade. A gente precisa pensar em como mudar as condições da população brasileira. Agora, eu confesso que os mecanismos e os meios de fazer isso, a gente precisa pensar um pouco mais. Mas, tanto, Conde, que uma tentativa minha de pensar isso no contexto brasileiro foi que, ao enviar os dois projetos de curso em Colômbia, um deles, além desse curso que nós já falamos aí sobre Estado de Direito, Direito e Raça na América Latina, eu mandei um curso sobre reparações, reparations, né? Pensar sobre como seria possível construir instrumentos de reparação, que não, como disse o professor, não apenas simbólica, mas do ponto de vista material. Então a gente tem que pensar em várias coisas, né? Por exemplo, pensar em como isso pode ser feito do ponto de vista do orçamento público. Eu acho que isso é muito importante. A gente começar a pensar a questão racial em conjunção com a formação do orçamento. Como é que a gente pode fazer com que a população negra caiba no orçamento e políticas específicas de reparação material, institucional, para a população negra no Brasil, população indígena no Brasil? Pensando nisso. Outra coisa, se falamos de orçamento, temos que falar de tributação. Será que existe algum mecanismo que nos possibilitaria um processo de reparação que tivesse a tributação também como um instrumento fundamental para a população negra e indígena no Brasil? Eu estou falando, inclusive, algo que tem a ver até com o nível individual, mas a gente vai ter que pensar como é que a gente faz isso. A gente vai ter que pensar também em como isso se daria nos programas de transferência de renda, enfim, tudo isso eu acho que a gente podia pensar. Uma tentativa de pensar isso, aqui já deixo como indicação, eu fui nomeado relator de um projeto, para apresentar um projeto, né, eu fui relator de uma comissão de juristas que teve como missão apresentar um projeto de reformalização brasileira para combate ao racismo institucional. Então, muitas das questões colocadas aqui pelo professor Vladimir Safato, nós tentamos contemplar. Né? Mas vejo que uma das coisas fundamentais que o projeto coloca, que é um relatório de mais de 60 páginas, tá? Pois quem for procurar, relatório Comissão de Juristas, né, para Combate ao Racismo Institucional, vai achar esse relatório. E uma das coisas que está nesse relatório é o fato de que a população negra brasileira precisa necessariamente está inserida na lógica da reconstrução do serviço público no Brasil. Ampliação do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde pensando na saúde da população negra, um recorte específico das mulheres negras, programa de renda básica universal, isso é fundamental, a gente ter um programa de renda básica universal. Né? Isso já tem um efeito muito importante no combate ao racismo, na sua dimensão institucional. Né? Então veja, a reconstrução dos serviços públicos olhando fundamentalmente para as particularidades que o racismo fez com o Brasil, isso acho que é um caminho para a gente poder pensar os instrumentos de reparação, mas as reparações elas são necessárias e fundamentais,
que é o projeto do Suplicy, né? O Renda Básica Universal, né? Precisa ser colocado realmente em
plástico. Então, eu acho que a pandemia, veja só, né? Nada como o tempo, né? A pandemia, e não é só a pandemia, tá? Porque a pandemia ela veio uma tempestade perfeita. Acho que são a crise econômica que já se desenhava, que foi responsável pela ascensão do fascismo, não só no Brasil, mas no mundo. Tá? a incapacidade das instituições democráticas liberais de dar uma resposta às angústias e aos anseios da população em geral. O aumento da violência, né, e a reação que isso gera, e essa incapacidade, que ficou muito evidente no caso do George Floyd, você viu? Não, como é que, não, todo mundo ficou perdido, não sabia como dar uma resposta, né, a tudo isso. E aí isso é junto com a pandemia. É a tempestade perfeita. Tudo que podia dar errado deu ao mesmo tempo. E ficou muito evidente que se a gente, no Brasil, por exemplo, não tiver uma renda básica universal para todos os brasileiros, levando em consideração as peculiaridades da formação econômica brasileira, a miséria no Brasil, a fome no Brasil, se a gente não tiver isso, o Brasil não tem condição de sair desse atoleiro.
Você esqueceu de colocar um elemento no Brasil para a tempestade mais que perfeita, que é o Bolsonaro, né, Silvio Almeida?
Quer dizer, não, mas estava lá a ascensão do fascismo no mundo.
Fascismo, isso?
Falei, fascismo. Gente, a gente precisa começar a falar as coisas, dar o nome às coisas. A gente fica muito... Gente, veja, um governo que faz o que faz, né, que é responsável, segundo estudos, tá? Muito sérios, por pelo menos 400 mil mortes, que poderiam ter sido evitadas na pandemia se fosse um governo decente, de pessoas decentes, para começo de conversa. Um governo que deixa e fica inerte quando você tem 33 milhões de pessoas passando fome, 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar, e não faz absolutamente nada, que nega a existência de fome no Brasil, que só sabe usar símbolos de violência e só sabe ser violento também, que estimula a violência política institucional no Brasil. Vamos lembrar, violência política é arma, veja, eu vou usar uma outra palavra, não é nem fascismo, é de nazista. A gente precisa começar a dar o nome às coisas. Percebe? Esses grupos que espalham violência, né? A questão racial, vejo o que é com a população negra, sem dúvida, mas veja de maneira mais direta o que está sendo feito com a população indígena no Brasil. Percebe?
Então a gente precisa dar genocídio sem...
É genocídio. Eu acho que é isso que pode dar mais problema para esse sujeito no futuro. Tá?
Silvio Almeida, que reflexão muito intensa, muito forte. Deixa eu acelerar. Tem mais uma mensagem aqui. Lênio Streck. Vamos ouvir o Lênio.
Aí, Conde. Aí, Silvio. Cumprimentos pelo teu trabalho, Silvio, pela trajetória. E muita honra de estarmos juntos no mesmo grupo e nas mesmas lutas. Silvio, que lições nós podemos tirar do Chile, em que se avança e depois ocorre esse rechazo, né, como se disse? Que lições nós podemos tirar disso para um país como o Brasil? Grande abraço. Valeu, Conde. Valeu, pessoal. Alô, Prerô.
Lênio Streck, que é um grande goleiro, e eu não posso deixar de citar que você, Silvio Almeida, é filho de um dos grandes goleiros do Corinthians, que foi o Barbosinha. Eu fiquei emocionado quando eu vi. Tem até uma foto aqui do teu pai, que eu fiz questão de selecionar aqui. Muito bacana. Olha só. Olha o pai do Silvio Almeida aqui.
Meu pai.
Mais querido. Uma foto dele.
Meu pai, saudoso pai. Querido. Olha lá, ó, o Rivelino aí, ó. O Rivelino tá na foto também, ó. O Rivelino, esse agachado aqui, do lado direito, né? O segundo, do lado
da direita,
abaixado, agachado. É o Rivelino.
Pai jogou com o Rivelino, que segundo Juca Kfouri é o maior jogador do Corinthians de todos os tempos. Não o melhor, mas o maior. E eu lembrei aqui da pergunta do Lênio. Aliás, por favor, menção a teu pai aqui também nessa sequência. Mas eu me lembro de uma conversa com o Safatli sobre essa questão do Chile, que é sem precedentes, né? Um país fazer uma constituinte e depois recusar essa constituinte. Impressionante.
Então, bom, primeiro o Lênio, né? O Lênio é um dos grandes juristas brasileiros. Eu tenho uma admiração enorme por ele. Fica o meu abraço, Lênio. Espero que a gente em breve possa se encontrar pessoalmente. Eu posso te dar esse abraço pessoalmente, meu cara. Muita admiração, muito respeito por você, pelo seu trabalho fantástico, um dos maiores juristas do Brasil. Eu acho que a maior lição que fica, primeiro, nós vamos ter que entender melhor o que significa essa experiência. Acho que por responsabilidade intelectual, e nós temos que ser muito responsáveis, e eu acho que os intelectuais, aqueles que se proclamam, que são trabalhadores, né, que trabalham, né, que têm como missão olhar para o mundo e tentar desvendar os mistérios dessa realidade tão cheia de contradições, tem que necessariamente ter o tempo da reflexão. Nós precisamos entender melhor o que está acontecendo no Chile. O que foi o Chile? Primeiro, entender o que é o Chile, a sociedade chilena, como é que ela foi forjada, o que significa uma sociedade que resulta de um dos golpes de Estado mais violentos, de um regime dos mais violentos, assassinos, que foi governada por um assassino, um homem violento, né? E depois se soube tudo que esse sujeito fez, foi o Augusto Pinochet. Uma sociedade que foi escolhida, né, para ser a base do projeto neoliberal, né, e que desnudou também o que significa, ou seja, o neoliberalismo na América Latina só pôde se instalar com extrema violência. E todos nós estamos sofrendo o eco disso, né, ou seja, nas condições em que o Brasil se encontra, os projetos de destruição da capacidade do Estado brasileiro de prover as necessidades do povo brasileiro só pode se dar por meio do fascismo. Então, quando a gente fala desse governo, o governo de Jair Bolsonaro, nós temos que pensar o seguinte: não é um projeto, a gente não pode fazer uma análise politicista e achar que é o fascismo pelo fascismo, não. É um fascismo que está conectado também com um projeto econômico, que é o projeto de destruição de qualquer laivo de um Estado que possa ser mais atuante. É a captura do orçamento público por grupos particulares. O governo Bolsonaro é um governo fraco, não é um governo forte. É um governo fraco porque é permeável a interesses particulares de toda a ordem e dos piores que a gente pode imaginar. Banditismo nacional e internacional. Agora, as lições do Chile são as seguintes. A lição do Chile são: nós temos que cada vez mais olhar como os interesses do capital, os interesses do capitalismo internacional, como eles produzem um imaginário social que muitas vezes faz com que as pessoas não compreendam a gravidade da situação em que ela se encontra. Eu quero dizer o seguinte: olha o que a ideologia é capaz de produzir. Ela é capaz de fazer com que o povo chileno vote contra uma constituição que é o resultado de reivindicações que foram feitas dentro do Chile e que poderiam ser muito benéficas para a população chilena. Veja, isso é o resultado de ideologia. Nós temos que trabalhar com essa dimensão ideológica. Isso serve como lição para nós, sabe o quê? O fim do governo Bolsonaro não significa o fim do bolsonarismo. Não significa que a população brasileira vai concordar com políticas que possam ser emancipatórias de uma hora para outra. Não significa dizer que projetos como renda básica universal, como projetos que vão fazer o orçamento ser usado pela população, que vão ser apoiados pela maioria da população. Porque existe uma coisa chamada ideologia. E, Conde, eu acho que você é um dos sujeitos mais preparados para falar sobre isso. Como a construção ideológica, ela muitas vezes faz com que nós joguemos ao lado do nosso inimigo, achando que isso é absolutamente natural. O povo brasileiro não vai virar de uma hora para outra por conta da esperada, provável, possível eleição do presidente Lula. Nosso trabalho vai ter que continuar e muito mais. Nós vamos ter que desconstituir toda a miséria cognitiva que foi produzida e provocada, né, nesses
E
últimos anos.
eu acrescento, perfeito, Silvio Almeida, eu acrescento que também, quer dizer, a gente está num momento atípico, que a própria linguística, análise do discurso, ainda não se deparou com esses desafios, que a gente vive realmente um colapso da produção de sentido, né? Dessa significação no mundo todo. E acho que a gente pode, inclusive depois, pensar num debate mais voltado para essas questões da linguagem aí, que é uma preocupação também no teu trabalho, na tua vida. Ô, Silvio, nós temos horário eleitoral gratuito daqui a pouco na TVT. Temos aqui um tempo curto para finalizar esse encontro. Então, eu vou colocar as próximas três intervenções aqui na sequência, e a gente vai comentar e terminar no final. Começando com Daiane Santos, jornalista do portal Brasil 247, minha colega queridíssima.
Uma recente entrevista do compositor, sambista, escritor e profundo pesquisador da cultura africana, Ney Lopes, ele diz que um dos receios da elite dominante é de que a insatisfação da população negra se transforme em insubordinação. Minha pergunta ao Silvio é nessa direção. Como é que a gente pode compreender essa insubordinação diante de um cenário constante de não aplicação daquilo que é lei, inclusive?
Olá, professor Silvio Almeida, olá, Gustavo Conde, é uma honra, um prazer estar com vocês. E, professor Silvio, eu vou fazer uma pergunta baseada numa entrevista dada ontem pelo historiador Luiz Felipe Alencastro ao Opera Mundi, ao Breno Altman, em que ele chamou a atenção para a ilegalidade da escravização de africanos a partir de 1831. Para ele, políticos e movimento negro deviam bater mais nessa tecla, chamar mais a atenção para essa questão, porque ele acha que isso é uma questão fundamental, muitas vezes esquecida pelos partidos progressistas e pelos movimentos progressistas brasileiros. O senhor concorda com essa avaliação? O senhor acha que relembrar a ilegalidade da escravização a partir de 1831, a despeito, não que o que aconteceu antes possa ser aceito, mas o passo além, né, ou seja, a ilegalidade a partir de 1831, é uma questão importante a ser explorada pelos movimentos sociais brasileiros? Obrigado e até mais.
Olá, Silvio. Eu sou o Kwame Yonatan, eu sou psicanalista e membro do coletivo Margens Clínicas. E queria fazer uma questão para você a partir de um artigo que a gente publicou recentemente na revista Cult sobre escuta nas ruas, escuta das clínicas públicas, onde a gente fala um pouco do projeto do Aquilombamento nas Margens, que visa fazer um enfrentamento por meio da clínica ao racismo estrutural e estruturante. A minha pergunta segue nessa direção. Sabendo que a colonialidade não é só um discurso, mas uma expressão objetiva de exploração e apropriação do trabalho, das terras, das riquezas, de organização do mundo, no entanto, essa materialidade não seria possível sem um processo de subjetivação que a sustente. Nesse sentido, né, pensando o racismo como uma ferramenta colonial e o racismo estrutural como resultado da incorporação de séculos de violência colonial, nós entendemos o racismo estruturante como os efeitos subjetivos do colonialismo, a forma como nos constituímos a partir do atravessamento da experiência racial. A gente queria saber a sua opinião sobre o racismo estruturante e se você acredita que o aquilombamento, enquanto movimento de resistência, de afirmação da existência, de reorientação ética, pode ser uma resposta ao racismo estrutural e estruturante. Obrigado aí pela participação e já deixo o convite para você participar da nossa formação do Aquilombamento nas Margens.
Tá aí, simpaticíssimo, Kwame Yonatan, psicanalista. Três perguntas elaboradíssimas para você responder, sabe em quantos minutos, Silvio? 3 minutos.
30 segundos? Então, vamos lá, vou responder. Professor Luiz Felipe de Alencastro, assim, bom, primeiro, começando pela pergunta da insubordinação. Sim, eu acho que a insubordinação nos é constitutiva. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, nós não teríamos resistido a esse país tão violento, ao Estado brasileiro, se nós não fôssemos insubordinados. A história do Brasil e da população negra brasileira, indígena brasileira, dos trabalhadores brasileiros, é uma história de insubordinação. E insubordinação, às vezes, não é o confronto direto, mas justamente são as estratégias de sobrevivência. Eu posso dizer, e falo muito... falo com muito orgulho, com muita e com muita emoção isso. Não fosse a insubordinação, eu não estaria aqui nesse momento conversando com o Conde. Eu sou resultado da insubordinação. Eu sou resultado de um Brasil que não quer ficar oprimido, que não quer ser destruído. Eu sou o grito de esperança dos meus ancestrais. Né? Eu sou o grito de insubordinação e de revolta de todos os ancestrais que vieram acorrentados num navio. Né? E eu estou aqui agora, nesse momento. Né? Ou seja, a nossa formação enquanto país, né, é uma formação de pessoas insubordinadas e que teimam em sobreviver, que teimam em resistir, que teimam em fazer arte, que teimam em contribuir desse momento para a cultura brasileira, que teimam em colocar os seus maiores, melhores esforços intelectuais para pensar o Brasil, para construir o Brasil. Enfim, é isso. Ou seja, enfim, se não fosse a insubordinação, nós não estaríamos aqui. Eu estou aqui porque eu sou resultado de uma insubordinação que criou e que fez o que esse Brasil tem de melhor. Né? Luiz Felipe de Alencastro, puxa vida, é meu professor, meu colega na Fundação Getúlio Vargas, tenho muito carinho e muito respeito. O professor Luiz Felipe de Alencastro tem razão, é ilegalidade, e a gente tem que falar sobre isso. O Luiz Gama já falava disso, tá? Os textos do Luiz Gama, Questão Jurídica, fala justamente sobre isso, sobre a ilegalidade da escravidão. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso para entender o seguinte, é uma lição para os juristas, tá? Inclusive, prerrogativa de todos os juristas. Perceberam só o que é a política frente ao direito? Então, vejam, era ilegal, só que os interesses econômicos, principalmente após 1830, tá? Onde o Vale do Paraíba passou a mandar no Brasil, eles se sobrepuseram sobre toda a leitura jurídica que poderia ser feita no sentido de contrariar a escravidão. Poucas pessoas, os insubordinados, como Luiz Gama, ousaram falar contra a escravidão. Só a partir de 1868 é que a escravidão ela passou a ter uma contestação mais forte vindo dos alunos de direito que vêm do Nordeste, né? Ou seja, eles que começaram um movimento para contestar a escravidão naquilo que ela tinha de fundamental. Então tem razão o professor Silvio Lencastro. E por fim, a pergunta do Kwame, né, pergunta muito bonita, gentil, né? Ele tem razão. Ou seja, eu acho que essa dimensão subjetiva, ou seja, que nos estrutura, né, como resultado de uma sociedade atravessada pelo colonialismo que se manifesta enquanto racismo, porque isso volta à nossa conversa lá no começo, Conde. Como para entender o Brasil, nós temos que entender o processo de formação das economias, né, da economia capitalista, e como o Brasil é um resultado disso e como o colonialismo é a base desse processo. E o colonialismo está na base das relações raciais do mundo contemporâneo e, portanto, nós somos sujeitos coloniais. Então, acho que quando ele fala do aquilombamento, ele está falando certamente daquilo que eu chamo de gramáticas diaspóricas, ou seja, como nós podemos, né, cada vez mais, a partir da política e da ação política, nos constituirmos em grupo frente aos efeitos do colonialismo, da colonialidade, e a partir disso, ao mudar o mundo, mudar também a nossa condição subjetiva. Eu acho que é isso, ou seja, o aquilombamento é a consciência negra, é o black power, enfim, tudo isso são formas de você estabelecer um posicionamento político que necessariamente cria uma nova posição subjetiva no mundo, que é uma posição que nos livra, né, desses atravessamentos coloniais. Então, pergunta bonita, muito interessante, e quero continuar dialogando com o Kwame. Muito obrigado.
Silvio Almeida, sem palavras aqui para te agradecer. Você sabe que é tão importante a tua presença hoje aqui que eu consegui, inclusive, mais um tempinho para te dar as considerações finais. Pedi para segurar o horário político ali, não estou brincando. A gente fez o desmame da TV, estamos agora só no YouTube, mas é primordial que você tenha essa fala final. Eu quero, inclusive, dar uma deixa para você. Agora, importantíssimo, vamos ouvir o Silvio Almeida, vamos ouvir todas as lideranças de todos os segmentos, né, desse país, e tudo isso que você disse, que você representa, né, é o grito, né, essa ancestralidade. A gente está num momento, embora catastrófico, Silvio, do ponto de vista político, social, econômico, mas é um momento justamente que você pontuou como a tempestade perfeita para que a gente possa dar uma resposta. Eu acho que o Brasil está para nascer, não é nem uma refundação que pode estar no horizonte, mas, na verdade, uma fundação. E aí eu passo para você fazer aí um recado final. Gostaria que você falasse um pouco dessa situação presente do Brasil eleitoral, né? Os traumas, os medos, as apreensões, os abusos que vão acontecendo por toda a extensão do território nacional e da oportunidade que se nos é mostrada aí pela presença de uma figura tão espetacular como Luiz Inácio Lula da Silva. Silvio Almeida.
Perfeito. Bom, eu acredito que quando que você tenha colocado já a questão fundamental, aquela que eu considero mais importante. O que nós estamos vivendo hoje é um momento de contradição e é uma encruzilhada. Eu quero usar esse termo. Nós estamos numa encruzilhada. Encruzilhada significa que nós temos vários caminhos a seguir e o que nós precisamos, portanto, é decidir qual caminho vai ser o caminho que nós vamos percorrer. Eu acho que o Brasil vive um dos momentos mais difíceis de sua história, não sou só eu que acho isso, mas é um momento que nos exige uma força que acho que nem todas as gerações passaram por essa exigência, né? Ou seja, nós vamos ter que pensar como é que a gente pode construir um futuro possível para as pessoas que vêm depois de nós, né? E ainda que esse futuro seja um futuro que nós talvez não consigamos vislumbrar ele na sua plenitude. Então, nesse sentido, a gente vai ter que dar o primeiro passo, né? E mais do que o primeiro passo, vamos ter que colocar, começar a pavimentar essa estrada. E vai ser muito difícil fazer isso. Eu acho que a eleição agora do próximo mês, ela vai ser decisiva, que ela vai ser crucial, porque ela vai dizer sobre as possibilidades que nós temos de lutar por um futuro renovado no Brasil. E a eleição do presidente Lula pode ser o caminho institucional para que isso seja feito e pode também abrir as possibilidades para que mudanças mais amplas na sociedade brasileira possam, de fato, acontecer. O que nós estamos pensando aqui é que o Brasil, essa nossa conversa toda girou em torno disso, é que nós não podemos pensar única e exclusivamente numa refundação, ou não numa refundação, mas numa reforma, né, numa reconstrução do Brasil. Nós temos que pensar como a gente constrói um outro Brasil, um Brasil diferente desse que nos trouxe até aqui. Quero lembrar que os elementos que fundam o Brasil são os elementos também que estão na base das mazelas que a gente sente hoje, que a gente vive hoje. Então, que esse seja o caminho e a possibilidade que a gente possa planejar um futuro novo e rompendo com as tendências que nos estruturam, que são o racismo, a dependência econômica e o autoritarismo. Esses elementos que eu tratei de maneira separada, mas que eles fazem parte de um pacote que é o pacote do Brasil institucional, que a nossa insubordinação, que a nossa inconformidade, ela possa ganhar vez, que ela possa ganhar voz e que nós possamos, de fato, construir um Brasil que é um Brasil dos nossos sonhos, que é o Brasil que a gente espera, que é o Brasil do sonho do meio-dia, né? Aquele sonho acordado da utopia e que a gente precisa resgatar. É isso, ou seja, obrigado, Conde, obrigado, meus amigos do Prerrogativo, obrigado a todas as pessoas que ficaram até agora assistindo. Eu estou muito feliz com essa possibilidade de poder conversar com vocês e pedir pensarmos juntos um novo Brasil, que não é só um novo Brasil, né, mas um novo mundo. Né? Acho que essa é a grande, acho que esse é o grande objetivo. Muito obrigado.
Obrigado a todos que acompanharam Prerrogativas desse sábado. Silvio Almeida, sem palavras mais uma vez para te agradecer. E a gente volta na semana que vem. Valeu!